Ora, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um especial Big Brother, aquele que é o vosso podcast favorito. Sobre o Big Brother, obviamente. Aqui estamos nós ao final de 6 meses, com já 3 edições completas cobertas e um bocadinho de uma edição para darmos aquilo que vai ser o nosso, talvez último, talvez penúltimo, quem sabe, episódio deste grande podcast. Comigo tenho, como sempre, a minha cara Joana Balsa. Olá, Joana.
Olá, bom dia.
E também o meu caro Sérgio Saavedra. Olá, Sérgio.
Olá, bom dia.
Hoje o episódio vai ser, pronto, não temos nomeados, não é? Não temos expulsões. Quer dizer, temos expulsões, mas foram todos corridos de lá para fora. Por que será? Porque foi a final e tivemos a vitória da nossa Bruna. E é um dos temas que vamos abordar hoje. Vamos também dizer quais são os nossos concorrentes favoritos destes últimos 6 meses, ou seja, destas últimas 3 edições. Vamos fazer também um pouco de um balanço da apresentação da Cristina Ferreira, o que é que nós achámos dela enquanto apresentadora, e também um balanço geral do podcast, como é que foi todos estes meses a gravar. Por isso, fiquem connosco, vão gostar. Então, meus caros, afinal o casalinho vencedor sempre aconteceu, não foi? Pois. Temos a Bruna como a grande vencedora deste Big Brother Desafio Final. E eu quero saber quais é que foram as vossas reações. Se esperavam, se não esperavam, se gostaram até. O que é que acharam? Começo por ti, Sérgio.
Olha, não fiquei propriamente surpreendido. Acho que foi uma gala particularmente previsível, cujos resultados já estavam propriamente estampados desde o início deste Big Brother Desafio Final. Isso não é necessariamente mau, no entanto, acho que o jogo teria muito mais graça, ou esta final, como gala, como evento final deste desafio, teria muito mais piada se fosse mantendo a surpresa, claro, e aquela expectativa de cada um de nós ter o seu favorito e de defender a chegada deste ao pódio, ou à vitória neste caso. Mas acho que já estava tudo muito mais do que decidido, ou muito mais do que, ou que aqueles resultados já eram muito esperados. O Francisco Macau em quarto lugar não me surpreendeu minimamente, lá está. O Francisco é um excelente rapaz, demonstra ali ótimos valores, mas de facto não deu mais ao jogo, não, e recusou-se muitas vezes a dar a sua opinião, coisa que de facto não é nada positivo nestes jogos. E portanto acho que o lugar foi justo. Um quarto lugar acho que é justo para o Francisco Macau. Dentro daqueles concorrentes que estavam lá, acho que seria justo o quarto lugar ser para ele. Mas não acho que tenha sido propriamente uma surpresa. Acho que toda a gente já estava à espera. Lá está, uma coisa é votar para expulsar, onde muita gente se abstém de votar num personagem como o Francisco Macau, porque ele não queria haters, digamos assim, por ser tão bom rapaz e por ter uma postura tão neutra ao longo de todo o jogo. Isso faz com que as pessoas também se esqueçam que podem votar no Francisco Macau. E para quê? Ele está lá, é tão bom rapaz, e não faz grande coisa. Portanto, olha, vamos nós votar naqueles que menos gostamos. E é por isso que o Francisco Macau beneficia tanto de uma votação para expulsar. Aqui, ao contrário, é uma votação para ganhar, coisa que não aconteceu nem nunca iria acontecer. Lá está, as pessoas esquecem-se que podem votar no Francisco Macau, seja para o bom, seja para o mau, porque a presença dele foi quase nula dentro do jogo. Depois tivemos ali, se calhar a grande surpresa seria ali entre o segundo e o terceiro lugar, que seria disputado inevitavelmente pelo Pedro Guedes e pelo Gonçalo Quinás. Eu devo dizer que acho que seria muito mais justo o Pedro Guedes ter chegado ao segundo lugar do que o Quinás. Mas não foi propriamente uma surpresa. Eu comecei logo a gala a dizer que o Quinás iria ficar em segundo lugar, porque já tinha achado estranho aqui na semana passada, não sei se te lembras, Pedro, de eu falar que não tinha achado muito bem aquela sabotagem que fizeram, digamos assim, às votações do Pedro Guedes,
porque ele durante
todo o jogo teve percentagens ótimas, era sempre dos primeiros nomeados a ser salvo, com percentagens muito baixas, e de repente na penúltima semana tem ali percentagens já bem altas e reunidas com outros concorrentes. Isso a mim deixou-me um bocadinho, como é que é dizer, já a esperar que lhe estariam a fazer a caminha, neste caso ao Quinás, para o segundo lugar. Portanto, acho que a dúvida poderia ser esta, poderia ser entre estes dois, mas acho que já muita gente estava à espera que o Quinás fosse conseguir o segundo lugar com uma ajudinha, digamos assim. E pronto, depois tivemos a nossa vencedora, a nossa Bruna, que acho que, enfim, poderia ter tido uma prestação muito mais participativa, no sentido de dar a sua opinião sem que lhe estejam sempre a pedir, porque lá está, eu também disse aqui na semana passada que acho que a Bruna não fez qualquer tipo de antijogo, acho que apenas se limitou a jogar quando lhe pediam, e é uma estratégia, e resultou. Pessoalmente preferia que ela desse a sua opinião mais vezes sem lhe ser pedida, porque quando o fez ela consegue fazê-lo de forma extremamente educada, extremamente coerente, sempre com os seus argumentos muito bem fundamentados, sem magoar ninguém, sem conseguir comprar regras com ninguém, guerras com ninguém, e acho que se o fizesse ela seria vencedora na mesma. Talvez não com 91%, porque lá está, ao assumirmos uma postura, uma estratégia, um jogo muito mais participativo, muito mais opinativo, é certo, claro, que poderemos conseguir conquistar aqui alguns haters, alguns anticorpos cá fora com o público. No entanto, acho que não seria suficiente para a Bruna não conseguir ganhar este jogo, dado os concorrentes ou como é que se diz? Os oponentes que ela tinha neste Big Brother. Pronto, pessoalmente tive pena que ela não o fizesse mais vezes, mas, no entanto, dados estes concorrentes na final, eu estava a torcer pela Bruna, confesso que estava. Acho que foi merecido e, como a Marta Gil disse, ou o Flávio Furtado, já não me lembro agora bem, de facto a Bruna, apesar de não ser aquela concorrente que aparece nos extras a toda a hora, ela era uma concorrente que, ligando o 24 horas, ou não 24 horas, porque eles cortam ali às 3 da manhã, não é? Mas ligando ali o 24 horas, de facto eu conseguia ver a Bruna sempre metida no meio das brincadeiras, ou metida no meio das conversas, ou metida no meio das provas, sempre a dar o seu melhor, e a revelar um espírito muito, muito positivo, muito bom, muito brincalhão. E isso, claro, que não passa nas galas, porque nas galas ou nos extras, porque aí, enfim, tem que fazer um compacto das imagens mais relevantes dos jogos, dos confrontos. É perfeitamente normal que isso não passe. O que é uma pena, porque ficamos sem conhecer grande parte deste lado de a Bruna, que eu acredito que exista, e acho que ela fez um esforço bastante grande para separar aqui a imagem da Bruna com casal e da Bruna individual, digamos assim. Acho que ela tentou fazer um bom trabalho nesse sentido, mostrar quem é a Bruna sem o Bernardo. Acho que isto não aconteceu ao contrário. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que não aconteceu da parte do Bernardo para com a Bruna. Acho que ele tentou interferir demasiadas vezes no jogo, seja cá fora através das redes sociais, seja a entrar na casa de avião ou lá o que raios que ele entrou, ou seja, a participar em todas as santas galas, todos os santos domingos, ele lá estava a ter protagonismo. Podia lá estar a apoiar a namorada, certo, mas não quero ter protagonismo, quero lhe dar protagonismo, as atenções têm que estar focadas nela. E eu acho que o Bernardo, não sendo um concorrente desta edição, por vezes conseguiu ser mais relevante do que a própria Bruna. Não acho que fosse por conta dela, por causa dela, acho que foi por causa daquele egocentrismo que ele revela ter por vezes. E também por forcinhas da própria Cristina Ferreira e da produção, que gosta muito de lhe dar protagonismo, mas lá está. Acho que, como a Marta Gil disse ontem na gala, a Bruna em si fez um bom trabalho para se mostrar. Podia ter feito mais pelo jogo, podia ter feito mais pelo público, podia. Mas o que é facto é que a Bruna ganhou. E tem o seu mérito, claro.
E tu, Joana, o que é que achaste? Conta-me tudo.
Olha, eu senti que estava ali no Horto do Campo Grande, a escolher a melhor planta que lá estava dentro, ou a mais bonita. Eu honestamente acho que estes finalistas foi uma pobreza assustadora. E acho que a própria condução dos formatos hoje em dia do Big Brother desmotivam completamente aquilo que é o conceito do programa e o jogo psicológico que se quer que este jogo seja. Um jogo que mexa com os sentimentos, que mexa com as emoções, que consigamos atacar o outro, salvo seja naquilo que é as suas maiores fragilidades ou não. Mas acima de tudo, que haja ali uma dinâmica psicológica que mexa com os concorrentes. E aquilo que temos vindo a assistir nas últimas três edições é tudo menos isto. Neste momento, privilegia-se a amizade, o amor, o bem-estar, e basicamente estamos ali a assistir às seleções do Reader's Digest e basicamente é isto, não passa disso. E portanto, eu ontem fiquei completamente desinteressada sobre o que era o desfecho. Nada me surpreendeu. Eu honestamente ainda estava a crer que pelo menos o Pedro Guedes chegasse ao segundo lugar. Achava que teria sido o mais justo. Não acho nada justo a Bruna ter ganho. Não, honestamente, tudo bem que ela deu a sua opinião quando era pedida, mas sempre de uma maneira muito diplomática, muito Miss Mundo, muito sem também se querer comprometer. Toda a gente acho que tinha se calhar algum receio por ter noção de que a rapariga tinha 6 milhões de seguidores. Ela era vista como forte pura e simplesmente por isso. Agora a Bruna não fez nada durante estes últimos tempos que ela esteve dentro. Nada. E portanto, se ela merecia ganhar, não. Não merecia ganhar. Aliás, como nenhum daqueles quatro merecia ganhar. E portanto, eu fico um bocado desapontada, porque efetivamente a forma como posicionam o programa hoje em dia e a forma como escolhem o modelo de votações está claramente a privilegiar estas plantas que basicamente não acrescentam rigorosamente nada à dinâmica do jogo e que acabamos por ter aqui uma semana onde eu vos posso dizer que se vi 10 minutos. É muito, porque efetivamente não se passava rigorosamente nada e, portanto, acho que foi uma semana pobre, acho que foi uma final ainda mais pobre, uma final altamente espectável. Acho que ela ganha muito também por aquilo que foi a manipulação que foi feita por parte da produção em relação às imagens, em relação à condução das galas. Ela não mexia uma palha durante a semana, tinha um protagonismo ao fim de semana. Que se calhar concorrentes que mexiam muito mais com a dinâmica da casa não tinham. Toda esta pseudo-relação com o Bernardo e estas movimentações à volta de um concorrente que já nem estava na casa, era tudo suava a estranho, portanto, obviamente que isto foi uma final fabricada para ela ganhar. E nesse aspecto eu acho que me deixa desmotivada para assistir ao programa e para vibrar, se calhar, com uma final, como já foi em tempos. E, portanto, se era expectável, altamente expectável este desfecho. Se concordo, não concordo, não acho que estejam ali os melhores jogadores deste desafio final, nem coisa que o valha.
Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa. Tu disseste que achaste que a final foi um pouco fabricada para a vitória da Bruna. No entanto, eu acho que podemos todos concordar que não podemos acusar aqui qualquer tipo de manipulação neste sentido, porque vimos que a Bruna, de facto, liderava qualquer tipo de sondagem por margens gigantescas e vemos que o apoio do público era maioritariamente dirigido à Bruna. Portanto, eu não creio que haja aqui propriamente falcatruas no que toca à vencedora. Pelo menos desta vez não. Não creio mesmo que neste sentido haja
Já sabes a minha
manipulações.
opinião em relação a estas votações. Pronto.
Certo, mas tu achas mesmo que qualquer um
agora
dos
deu
outros
jeito,
teria votação
obviamente.
suficiente?
Agora deu jeito, não é? E tudo apontaria para o mesmo. O que é estranho é que das últimas vezes também apontava para um lado e não correu da mesma maneira. Portanto,
Certo, eu estou a falar apenas desta edição, que é facto é que as sondagens tinham a Bruna como uma vencedora
sim.
quase por maioria
Já
absoluta, não
anunciada há
é?
muito tempo
Portanto,
e a própria produção assim fez
certo.
os possíveis para que isso acontecesse. Portanto, não direto, pode não ser diretamente, mas indiretamente acabariam sempre por
Sabes que
fazer.
esta vitória da Bruna me faz lembrar também um pouco outro, sendo concorrentes completamente diferentes uma da outra, mas faz-me lembrar uma vitória antiga pelo contexto. Vocês lembram-se da Cátia Palhinha?
Sim.
Ela não ganhou a sua Casa dos Segredos 2, mas ganhou o desafio final, o primeiro desafio final de todos que existiu, que foi logo a seguir à Casa dos Segredos 3. E eu sinto que na altura, apesar dela ter dado bastante ao jogo, que eu lembro-me bem, as pessoas ficaram com aquela sensação de injustiça quando ela não ganhou. E portanto, começou o primeiro desafio final e a Kátia já era a vencedora anunciada. E foi a vencedora. E eu acho que aqui aconteceu o mesmo. Eu acho que as pessoas gostaram tanto da prestação da Bruna na edição em que ela esteve, na primeira. E agora ela já entrou com aquele sentido, com os fãs já têm já aquele sentido de foi uma injustiça ela ter terminado em terceiro lugar e vamos então dar-lhe o segundo ou o primeiro lugar. E acho que também foi a partir daí que essa ideia que a Bruna seria a vencedora partiu. Claro que depois tendo um Bernardo ali a liderar as galas e a própria Cristina Ferreira, que eu não sei que tipo de posição é que ele já tem na TVI, é que começou, de facto, como tu disseste bem, a Bruna a ter cada vez mais destaque nas galas quando não tinha durante a semana, sem motivos nenhuns para o ter, a não ser o Bernardo, lá está, e é só isso que aí me faz um pouco de confusão, é não terem deixado, aliás, terem todos levantado a bandeira de deixarmos a Bruna ser a Bruna sem o Bernardo, mas depois atropelarem a miúda todas as semanas, todos os santos fins de semana, com Bernardo, 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 Bernardo.
Não, e a injustiça que isto foi para os restantes concorrentes. Eu acho que os concorrentes têm que partir todos em pé de igualdade e, neste caso, não partiram de todo em pé de igualdade. Foi altamente injusto.
Coitado do Nuno Mendes Sá, quantidade de vezes pedia só uma mensagem da Frederica.
Que ela tinha informação do exterior, que ele vinha, que havia ali conversas e os outros que só queriam uma mensagem de conforto ou alguma coisa... Não tinham nada.
Verdade.
Eu, em primeiro lugar, sou completamente contra estes contactos consecutivos com o exterior. Honestamente, não consigo entender. Epá, já houve concorrentes a passarem ali 4 meses sem qualquer tipo de contacto, sobreviveram, e estes aqui estão permanentemente a falar com as famílias, com a mãe, com o pai, com a avó, com a tia. Epá, não faz sentido nenhum. Não é esse o âmbito do programa, não é esse o espírito do programa. E, portanto, eu acho que cada vez mais esta forma como se conduz o Big Brother para outras coisas que não tem nada a ver com o conceito original do programa, a mim deixa-me completamente desapontada naquilo que é a dinâmica e o objetivo de um reality como este.
Claro. E desmotivada, e desmotiva qualquer um de nós, seja nós comentadores aqui, seja o público, que se aborrece e vai perdendo a confiança neste tipo de programa, claro. Ou pelo menos em quem os dirige.
Ora, existe desmotivação por parte do público, contudo tenho que vos fazer uma pequena pergunta. Quero que escolham o vosso concorrente favorito destas últimas 3 edições, desde o dia 2 de janeiro, se não me engano, e me expliquei o porquê. Começo por ti, Joana.
É pá, só pode ser um. não sei, eu acho que destacava. Eu tenho que destacar aqui 3 concorrentes.
Só um é difícil.
É, eu acho que há 3 concorrentes que eu tenho que destacar: Bruno Carvalho, Marta Gil,
Deus do céu.
E o Nuno Mendes Sá. Claramente foram 3 concorrentes que foram muito importantes. Eu até destacaria mais o Bruno Carvalho e o Nuno Mendes Sá, porque foram concorrentes que, na sua gênese, na sua forma de ser e na forma como encararam o programa, conseguiram mexer com toda a casa, com tudo aquilo que foi as dinâmicas felizes ou menos felizes, a discussão ou uma conversa mais amena, mas eram pessoas que estavam constantemente, que se afirmavam permanentemente em todas as dinâmicas da casa, que intervinham sempre que eram ou não solicitados, de uma maneira assertiva, de uma maneira objetiva, independentemente de serem ou não fiéis àquilo que era a sua opinião, eles estavam ali com a consciência que estavam para jogar. E isso agrada-me. Agrada-me esta separação que estes 2 concorrentes conseguiram fazer. Eu acho que a Marta tinha muito potencial também e teve muito potencial na sua edição. Distingue-se, se calhar, destes 2, porque se calhar era mais nova e não se conseguia impor da mesma maneira que qualquer um destes se conseguiu impor. E portanto, acabou por estar aqui num segundo patamar quanto às minhas preferências. Mas claramente eu acho que o Nuno e o Bruno foram 2 jogadores que mexeram as medidas e que claramente levaram os programas às costas.
E tu, Sérgio?
Antes de dizer os meus, deixa-me só fazer uma provocaçãozita à Joana. Então, mas olha lá, mas eu lembro-me que nós, quando falávamos de Bruno Carvalho, havia alguém que não era eu nem o Pedro, que também já estava farta de falar nele.
Sim, sim.
Verdade
ou
mesmo?
Mas é verdade, mas eu efetivamente estou farta de falar das pessoas, mas porque eles levam o programa às costas sozinhos. O problema não é deles, o problema é dos outros inertes que estão lá à volta e que não fazem nenhum. É só dos outros, não é deles. Portanto, eles levam claramente o programa às costas.
Esperava ver aí
costas.
Nessa lista o Nuno Graciano, por exemplo.
Sim, sim, é verdade, Nuno Graciano, que era uma pessoa que estava aqui no meu coração, porque efetivamente dormia e toda a gente implicava com ele. É verdade, sim, senhora. Mas eu dessa edição confesso que, olha, até me esqueci de quem é que lá estava, porque há outro que eu também acho que tinha muito potencial e tive imensa pena que ele saísse, que era o Pedro Pico, que eu acho que ele era um concorrente que prometia e nós não tivemos oportunidade para o ver. Portanto, dessa edição da Floresta, já nem digo Horto, essa era a Floresta completa, destaque esses dois, destaque Nuno Graciano, que incomodava só a dormir, e o Pedro Pico saiu muito cedo e que era um concorrente que prometia.
Então, os meus favoritos, lá está, a dizer só um, para mim também que me é meio impossível. Eu vou tentar abster-me aqui de revelar favoritos porque me identifico com as pessoas, vou tentar pensar um bocadinho mais nos jogadores que sinto necessidade de destacar porque cumpriram melhor o propósito do programa, foram para ali com a ideia de jogar, de divertir e se lembraram do público cá fora. Porque se eu fosse por questão de me identificar com as pessoas, aí se calhar iria escolher outras que não têm tanto mérito, se calhar, serem destacados aqui. Como é o caso da Bruna, eu identifico-me imenso com a Bruna, gosto imenso da Bruna, mas de facto ela não é, nem foi a melhor jogadora destes últimos 6 meses de Big Brother, de longe. Portanto, eu vou focar-me aqui se calhar nos mais jogadores que eu gostei mais. Eu devo destacar aqui a Marta Gil, sem dúvida, vou escolher três também, vou escolher a Marta Gil, acho que foi uma personagem que começou de início logo muito, de forma muito intensa, porque é assim que ela é. As pessoas falam que a Ana Barbosa nesta edição foi uma mulher muito intensa, tal como a Marta Gil o foi na edição dela. Acho que foi um pouco mal compreendida em certas atitudes que teve, porque lá está, por ser uma mulher muito intensa, ela muitas vezes também abusava nas formas como dizia as coisas. Mas acho que ela foi para ali com uma noção muito clara de onde estava, do que tinha que fazer, da forma que tinha que se comportar e falar com os outros. Tinha uma noção do que é que poderia ser aceitável aqui fora, digamos assim, ou reprovável cá fora também, e por isso é que ela conseguiu conquistar rapidamente o coração dos portugueses, e acho que a maior injustiça destes últimos 6 meses foi o quarto lugar que lhe foi atribuído. Não concordo aqui com a Joana quando ela diz que comparada com um Nuno Mendes ou um Bruno Carvalho, ela não conseguiu tantas vezes impor a sua presença ou a sua postura. Acho que ela muitas vezes conseguiu não só impor a sua presença e como até superar o Nuno Mendes e o próprio Bruno Carvalho em muitas argumentações e confrontos que eles tiveram. Se calhar mais no caso do Bruno Carvalho do que propriamente no caso do Nuno Homem de Saco, que saiu muito cedo na edição dele, o que foi uma pena, mas acho que a Marta se consegue defender muito bem. Acho que ela tem uma capacidade de argumentação muito boa, acho que ela dá uma comentadora excelente, e uma jogadora com muita noção daquilo que tem que dar cá para fora, para nos entreter cá fora, e acho que é isso que é muito importante hoje em dia e que a maioria dos concorrentes se esquece, e acho que lhes devia ser lembrado essa vertente de que estão a ser vistos a toda a hora e que têm um programa de entretenimento para fazer. Aquilo acaba por ser também um trabalho. Portanto, destaco a Marta por toda esta versatilidade dela, seja para o lado de brincar, seja para o lado dos confrontos, seja para o lado de comentadora. Acho que ela merecia ter chegado muito mais longe na edição dela, ou até vencer. Depois vou destacar aqui na outra edição o Marco. O Marco é um dos meus concorrentes favoritos de sempre, e neste caso não me desmotivou, digamos assim, não fez com que eu ficasse a desgostar dele. Acho que teve uma postura muito clean, muito direta, como sempre nos habituou, muito bruto, porque é o jeito dele, muito sincero, muito humilde, muito brincalhão, e muito inteligente. Inteligente porquê? Porque o Marco soube-se moldar às regras dos jogos, dos reality shows hoje em dia. Este Marco, embora tenha crescido, não deixa de ser o Marco que nós todos conhecemos. E nós vimos um Marco muito mais maduro, muito mais ponderado, muito mais sensato. mas sem perder aquela essência de Marco. Mas ao mesmo tempo ele percebeu que não poderia ter certas atitudes hoje em dia, porque não seriam aceitáveis, seriam facilmente canceláveis, não é? Como hoje em dia nós vivemos nesta cultura do cancelamento, ele seria rapidamente cancelado se calhar se insurgisse contra certas situações da forma que normalmente o faria cá fora. Isso, por um lado, é bom, por outro é mau, porque impede muito aqui a liberdade ou a espontaneidade dos concorrentes, mas, no geral, eu gostei bastante de ver o Marco e acho que teria sido um justo vencedor da sua edição, principalmente comparado com o Bernardo, que, a meu ver, não teve metade da relevância no jogo em que participou. Por fim, quem é que eu devo aqui a destacar? Se calhar destaco o Nuno Mendes Sá também, acho que ele foi uma figura super central. Tu perguntaste aqui os nossos concorrentes favoritos, e aqui isto faz sentido, a Marta Gil e o Marco nos meus favoritos. O Nuno Mendes Sá se calhar não faz tanto sentido eu dizer que foi dos meus concorrentes favoritos, porque efetivamente eu consigo me pôr no lugar dos colegas e saber que o Nuno provavelmente seria uma pessoa muito complicada de lidar se eu estivesse na mesma casa que ele. Eu vejo-me a conseguir conviver muito bem com a Marta Gil, com o Marco Costa, com o Nuno Mendes Sá vejo-me a conviver muito mal, ou pelo menos a certa altura do jogo vejo-me a não ter qualquer tipo de paciência para aturar os dramas do Nuno e as tentativas de tacar o fogo em tudo o que era assunto. Mas reconheço que ele foi uma figura central destes Big Brothers, que tem uma capacidade excelente de analisar o jogo e de criar conteúdo e de arranjar confusão, que é isso que as pessoas também gostam cá fora, apesar de não o admitirem depois nas votações, o que é uma pena. Mas sim, acho que vou destacar o Nuno. Não sendo dos meus favoritos, vou destacar o Nuno. Poderia pôr aqui nos meus favoritos a Vanessa, mas isso é porque a conheço pessoalmente e seria completamente tendencioso. Portanto, vou colocar o Nuno Mendes Sá.
E também, não quero tornar isto numa serenata a Marta Gil, mas nunca escondi nestes meses todos que ela era, sem dúvida, a minha concorrente favorita de sempre. Pelo menos destas últimas edições.
Nós sabemos.
Mas dando continuação, quem também foi uma figura muito presente, por razões óbvias, nas edições, foi a Cristina Ferreira. E agora quero-vos perguntar, o que é que acharam da apresentação dela? O que é que acharam dela enquanto, digamos, coordenadora deste Big Brother? Começo por ti, Sérgio.
Olha, eu devo dizer que, como é que eu vejo esta prestação da Cristina Ferreira como apresentadora do Big Brother? Eu devo dizer que até fui um dos maiores defensores dela no início desta aventura que ela decidiu tomar agora como apresentadora do Big Brother. Acho que, na altura, apesar de estar um pouco receoso que ela iria assumir esta função sozinha, porque normalmente estamos habituados a ver, ou pelo menos estávamos habituados a ver, dois apresentadores a apresentarem o Big Brother já desde algumas edições, e eu estava à espera que ela fosse apoiar ali noutra pessoa para o fazer. Ao fazê-lo sozinha, achei um pouco arriscado, dada a imagem algo cansada que ela já tinha na altura, achei uma jogada algo arriscada, mas acho que ela soube lidar muito bem com a abertura da primeira edição do Big Brother Famosos. Acho que soube lidar muito bem com os concorrentes, viu-se que ela conseguiu criar ali uma certa ligação com eles, que havia confiança. Eu vi que os famosos que ela conseguiu meter ali iam com confiança que ela os iria proteger, à semelhança do que ela disse ontem na curva da vida dela. Início eu de facto consegui perceber que havia ali uma certa confiança da parte deles, principalmente quando tínhamos ali concorrentes de peso, como um Bruno de Carvalho. Se o Bruno de Carvalho aceitou um convite daquela dimensão, sabendo que à partida seria a figura principal daquela edição, ele tinha que ir com algumas seguranças, e não estou a falar só a nível monetário, não é? E de ordenado, com certeza que, além disso, ele também precisaria ter ali alguma confiança na própria Cristina, porque lá está, a Cristina está a assumir aqui um papel de, não só de apresentadora, como de diretora de entretenimento da TV, e portanto tem responsabilidades acrescidas, e os concorrentes precisam dessa segurança, não é? Porque estão ali para se expor. E hoje em dia, onde vivemos nesta cultura de cancelamento, como eu falei há pouco, e de grande policiamento daquilo que se diz, não deve ser fácil tomar esta decisão de irmos para uma casa onde estamos constantemente a ser vigiados e julgados cá fora nas redes sociais por tudo aquilo que dizemos, tenha maldade ou não tenha. Porque muitas vezes a verdade é essa, os concorrentes são julgados por coisas mínimas e são prejudicados cá fora quando saem quando se toca de seguir a sua carreira, e isso são coisas graves. Eles precisam desse tipo de confiança nas pessoas que estão ali e que os podem proteger. Acho que a Cristina soube lidar muito bem com isso, soube conduzir muito bem as galas, trazer alguma inovação, mas acho que infelizmente caiu um pouco no cansaço de um formato que funcionou muito bem na primeira edição, mas depois acho que ela começou ali a perder, como é que eu ia dizer, a pedalada, ou perdeu-se ali na forma de conduzir o programa. As curvas da vida muito pesadas, muito longas, a tentativa de explorar muito as desgraças dos concorrentes, e eu contra mim falo, porque eu sempre disse aqui que as curvas da vida são até algo positivas para o programa, porque é ali que conseguimos conhecer, conseguimos olhar para além daquilo que são as pessoas como concorrentes, não é? E acho que ela as conseguiu tornar demasiado pesadas, até mesmo pela forma como eram dirigidas, às vezes nem digo só dos temas que abordavam, mas mesmo toda a forma como faziam levar os concorrentes ali às lágrimas, com a música a tocar muito dramática. Acho que isso começou a aborrecer um bocado as pessoas, juntamente com as galas um pouco cansativas, com pouco conteúdo, ou conteúdo repetido, ou até diria um pouco infantil, certas provas do líder algo sem sentido ou aborrecidas, concorrentes a quebrarem as regras e não serem chamados à atenção. Relembro agora aqui aquele caso do Nuno Homem de Sai, do Gonçalo Quinás, onde quase que se pegaram à porrada no meio de um direto, e a Cristina de facto ficou ali muito nervosa e não soube propriamente lidar com a situação, e houve muita coisa que nós enquanto espectadores, apesar de depois conseguirmos termos visto as imagens todas, até isso acontecer levou imenso tempo. Nós tivemos efetivamente uma porrada de tempo sem ver as imagens todas, porque logo a seguir a esse direto das nomeações nós quisemos ir ver o extra para perceber o que é que se estava a passar naquela casa, e não conseguimos. Mostraram imagens super cortadas, super mal editadas. No dia a seguir também fizeram render o peixe até quase ao final do extra, e são este tipo de decisões que vão aborrecendo os espectadores, vão fazendo com que as pessoas percam confiança em quem tem não só a obrigação de conduzir os concorrentes e o próprio ritmo das galas, como também perdem confiança na pessoa que está também a criar os conteúdos, porque é ela que o faz, é ela que é a diretora de entretenimento. Se há pessoa que tem poder ali para mudar o rumo do jogo, o rumo das atividades, o rumo dos confrontos, o rumo das regras, é a Cristina Ferreira. Portanto, eu acho que a Cristina começou muito bem, terminou de forma menos positiva ou de forma mais cansada. Acho que também não jogou muito a favor dela o facto de ter apresentado 3 edições seguidas. Acho que isso não é saudável para ela, mas não só para ela como para outros apresentadores. Acho que termos 3 Big Brothers seguidos, neste caso foram 4, se contarmos com aquele apresentado pelo Manuel Luís Gosto e pelo Cláudio Ramos, foram 4 Big Brothers seguidos, e acho que isso cansa um pouco a imagem do programa e cansa, acaba por cansar as pessoas. Como ela depois apresentou 3 edições seguidas, isso mais cansou as pessoas ainda, e acho que ela sofre aqui um bocadinho de cansaço de imagem que ela se calhar já sofria antes e que agora ainda vai sofrer um bocadinho mais. No entanto, acho que nem tudo é mau. Acho que ela, de facto, eu gostei muito de ver a prestação da Cristina no primeiro Big Brother Famosos. No segundo, se calhar as coisas começaram a descambar, mas também por causa do leque de concorrentes, que era um bocadinho mais amorfo, não é? Um bocadinho mais mono, digamos assim. E acho que ela também não tinha ali muita margem de manobra ou muito por onde puxar pelos concorrentes. Sinceramente, acho que a culpa não foi 100% dela. Nesta edição foi de facto aquela em que eu gostei menos de ver a prestação da Cristina. As galas foram francamente aborrecidas, devo dizer que não gostei muito. Portanto, olha, já dei aqui uma ordem. Esta não gostei, Big Brother Famosos 2 foi mais ou menos, e no primeiro gostei bastante de ver a prestação dela.
E tu, Joana, o que é que achaste da nossa diretora de conteúdos não informativos?
Olha, eu já defendi aqui várias vezes que acho que uma pessoa que está aos comandos do que quer que seja não pode estar envolvida no processo ou no produto que está a fazê-lo, porque não tem distanciamento para tomar decisões a frio. Está demasiado envolvida, quer com os concorrentes, quer com as próprias pessoas que estão na equipa, e portanto, às vezes é preciso ali ter mais racionalidade do que emotividade, e a Cristina envolve-se demais naquilo que, sobre o qual tem que tomar decisões. E depois acontece o que aconteceu estes três programas, que é a incapacidade para gerir situações de crise, em que é preciso ali atuar, em que é preciso ser racional e em que é preciso pensar friamente sobre as coisas. E ela não tem essa capacidade e acabou por, se calhar, prejudicar concorrentes por causa disso mesmo, porque não, e ela ontem própria, quando fez aquele disparate de curva de vida, que não era nada de curva de vida nenhuma, mas era basicamente a justificação que ela, ou a forma como ela arranjou para se justificar de uma série de atitudes mal tomadas, foi que efetivamente tinha chegado ali alguns momentos em que ela não conseguiu proteger os concorrentes, que enquanto líder e enquanto diretora devia ser a primeira preocupação delas. Só que ela está demasiado envolvida e, portanto, não consegue tomar decisões racionais. E, portanto, eu sou completamente contra ela estar a dar a cara por que programa seja. Só que a Cristina tem este problema, ela não se consegue afastar e quer fazer tudo ao mesmo tempo e acha que consegue chegar a tudo, e aqui vê-se claramente que esta situação teve consequências, e consequências graves. Depois, em relação a ela como apresentadora, eu acho que ela é inegável que ela é uma boa comunicadora, e isso aí venha quem vier, ao estilo, tem um estilo muito particular, um estilo com o qual eu não me identifico, mas é uma boa comunicadora. Agora, eu até gostei dela na primeira ou segunda gala, porque efetivamente eu estava à espera ou a desejar ter um apresentador que deixasse espaço aos concorrentes para falar, e ela dava esse espaço aos concorrentes para falar. No entanto, ela não soube nem contornar situações, nem gerir determinadas situações que lhe aconteceram, e agora, recentemente, no direto, numa situação mais complicada, viu-se claramente que ela não tem estaleca para gerir aquela situação. Viu-se claramente que ela não soube contornar determinadas histórias dentro do próprio confessionário, não soube extrair o sumo das situações que se passavam dentro da casa. Era tudo perguntas muito vagas, perguntas muito abertas, em que depois aqueles concorrentes também que não dizem mais do que duas palavras também limitavam muito qualquer tipo de diálogo, e acabou por ser por tornar as galas aborrecidas, monótonas, pesadas, chatas, em que uma pessoa quase que adormecia porque não havia ali qualquer tipo de dinâmica dentro da gala. E isso acabou por ser evidente quando eles, passado três Big Brothers, ou o que é que isto foi, esta lufada de Big Brothers intensiva, eles tiveram que fazer uma gala quase toda em modo Jogos Sem Fronteiras. E aí via-se claramente, quer dizer, não há assunto, a Cristina não sabe puxar assunto, os concorrentes não dão duas de palavras para conseguir estabelecer um diálogo com a própria apresentadora, e portanto aquilo que se fez foi, vamos fazer aqui uma sessão de Jogos Sem Fronteiras para queimar aqui mais uma gala. E portanto, eu acho que a Cristina é muito boa comunicadora, sim senhora, mas não é uma boa apresentadora de reality shows. Venha quem vier, não há hipótese. Eu digo-vos, posso aqui ser honesta, que até o Cláudio Ramos e até o Manuel Lajoxa conseguem fazer melhor este programa do que ela fez. E portanto, na minha opinião, eu acho que ela deixou um bocadinho a desejar enquanto apresentadora do programa, e também enquanto diretora que tem que tomar decisões sobre o programa. Estava demasiado envolvida e não foi capaz de ser racional em muitas das situações, de forma a proteger quem lá estava dentro. E foi a única coisa que ela diz que prometeu aos concorrentes. By the way, volto a referir que achei todo aquela justificativa que ela deu ontem naquela espécie de curva da vida completamente absurda e despropositada dentro de uma gala. Ela sempre diz que tenta que os protagonistas do programa sejam os concorrentes, mas acaba sempre por querer estar à frente deles. E ali viu-se claramente que ela foi a protagonista de quase a segunda parte do programa.
E pronto, agora para o nosso último ponto, queria perguntar-vos o que é que acharam de fazer este podcast? O que é que foi para vocês? Começo por ti, Joana.
Ai, que lindo! Eu não sabia que tínhamos este assim um tema muito emotivo. Olha, eu diverti-me imenso. Gostei imenso de estar aqui com vocês todas estas semanas. Acho que isso passou a nossa dinâmica e a diversão que nós temos a fazer isso. E acho que isso é o mais importante. Portanto, seja este o último ou o penúltimo, ou venhamos em breve.
Setembro é já amanhã.
Setembro é já amanhã, é verdade. Seja lá com o que for. Eu gostei muito, foi uma experiência muito boa, diverti-me imenso. Obrigada a vocês dois por serem uns companheirões.
E tu, Sérgio, o que é que achaste?
Olha, eu vou tentar não me desfazer aqui em despedidas, até porque isto à partida não será uma despedida, lá está, não sendo este, se calhar, o nosso último episódio do podcast, quem sabe.
Quem sabe.
O último é a tua curva da vida, o Bruno Carvalho.
É a minha curva da vida, certo, vou já começar a preparar-me, que acho que... Eu sou a pessoa que não protegeu o Bruno Carvalho, ou o Bernardo, só fui eu. Mas pronto, pronto. E sendo eu caranguejo, também detesto de despedidas, portanto não o vou fazer, que é para não começar aqui a chorar. Portanto, como setembro é já amanhã, a gente volta em breve para comentar Big Brother, Casa dos Segredos, Quintas, Fear Factors. Eu sei que se o fizer com vocês, com certeza vamos ter uma ótima dinâmica como temos aqui, e acho que foi sempre melhorando, nunca sentimos que o nosso ritmo nos foi aqui quebrando, digamos assim. Acho que fomos criando aqui uma ligação muito engraçada, até mesmo por muitas vezes termos opiniões contrárias, e acho que isso é que torna o podcast ainda mais interessante. E só tenho a agradecer-vos pela simpatia, pelos assuntos que aqui tanto debatemos, por estes a brincar 6 ou 7 meses que estamos aqui, todas as segundas-feiras, fortes e firmes, não é? Para podermos dar as nossas opiniões aqui aos nossos ouvintes, a quem temos que agradecer, eu digo eu também, por nos terem sempre acompanhado ao longo destes 6, 7 meses.
Bem, eu não me vou alongar muito, mas
tenho a agradecer-vos a vocês.
Porque eu não sou daquele que se alonga, sou aquele que apenas pergunta. E quero dizer que gostei bastante, foi uma experiência espetacular e foi assim um pouco quase como saltar de paraquedas sem paraquedas ao fazer isto, porque não sabia mesmo o que estava a fazer no início, foi totalmente novo e vocês tornaram isto mais fácil, por isso obrigado a vocês. Obrigado também a quem ouviu, quem esteve desse lado durante todos estes meses, foi uma aventura espetacular, foi um podcast que nos deu bastante trabalho, mas também bastante gozo fazer, foi bastante divertido, foi bastante tudo, digamos, e foi bastante, foi só bastante.
Foi bastante, Pedro.
Mas nós ficámos sempre aqui, firmes e fortes, sempre a dizer mal de tudo, dizer mal de todos, porque é isso que nós fizemos aqui, bloqueados até por certas pessoas, mas talvez não temos nada a ver com isso. Eu é que não tenho nada a ver com isso, quando estava cá nesse dia, mas pronto.
Não temos nada a ver com isso. Nós
estamos aqui fazendo a minha ausência. exato, pessoas que dizem que não se levam
mas
a sério.
Mas pessoas que se dizem que não se levam a sério.
Pois. Nós perdemos o nosso moderador nesse dia. Mesmos, ouvi isto dizer. Foi aqui uma rebaldaria que tu nem
por imaginas. Isso, obrigado a quem esteve aí desse lado. Este foi talvez o nosso último, talvez penúltimo, quem sabe, episódio destas edições. Por isso, obrigado por estar aí desse lado.
Esta parte, desculpa interromper-te, mas esta parte aprendeste nada com a Cristina Ferreira. Não posso dizer mais nada.
Dizia,
fiquem para ver.
E para a semana a mais, ou o que é que era, que só sei que eu fiquei assim. Oi? Será que é agora que vão anunciar um novo Big Brother?
Tens de dizer, o amor é que cura tudo. Sei. O amor é que cura tudo. É.
Ah, acima de tudo, o amor é cura, é verdade.
És o meu final feliz aqui atrás.
Ah, eu adoro essa música. E à semelhança de Cristina Ferreira, o Pedro Cardoso também sabe onde fica o lugar das
Eu ainda sei onde fica o lugar dos microfones quando gravamos este podcast. Pois. Por isso, a todos vocês aí em casa, obrigado por estarem aqui. Obrigado a vocês dois por terem feito isto acontecer. E adeus.